O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
E hoje vamos começar de forma romântica.
Meu Deus, vamos baixar as luzes deste estúdio, Elsa. Vou-te meter a mão na perna.
E depois de repente
vou-te meter a língua no ouvido.
Não, é porque nós hoje começámos o programa com um estudo, não é? Um artigo que foi publicado numa revista online americana que diz que os homens têm mais vontade de ter relacionamentos estáveis do que as mulheres e que também são os homens os mais românticos e os primeiros a dizer amo-te.
Eu acho que os homens são os primeiros a dizer amo-te por um sentimento de posse.
Achas?
Acho, é logo para marcar. Mine! Acho eu.
O que é errado, que é erradíssimo aqui, ninguém é de ninguém, como diz
ninguém
o João Pedro
é de
Paes.
Ninguém.
Mas eu não gosto de generalizar isto do,
mas um estudo é uma generalização.
É
portanto,
verdade.
Portanto,
é
a partir daí.
Mas não gosto, não gosto. Mas acho que os filmes românticos vieram a pôr muita pressão nos casais.
É, os filmes românticos e depois numa segunda abordagem as redes sociais e o... Olha este casamento, pedido de casamento espetacular. Para começar eu odiaria que me pedissem casamento em público.
Ai,
odiava.
Também eu.
E sempre que vejo aqueles pediu em casamento, ou seja, eu estou sempre ansiosa para que ela diga que não. Ela ou ele, quem for, que diga que não.
Não, isso não, coitadinho.
Pá, não, acho que não se pede, mas acho que não se pede em casamento em público.
É muita pressão, não é?
E é um momento do casal, o resto é show off. Não sou fã de grandes pedidos de casamento em público.
Também concordo contigo, mas estávamos aqui a falar sobre isto e perguntar aos nossos ouvintes qual tinha sido o maior gesto romântico que já tinham feito pelo ouvinte ou que o próprio ouvinte já tinha feito. E se calhar vamos recuperar aqui algumas das mensagens.
Vamos.
Bem? Então vamos ouvir.
Que eu preciso de inspiração sempre.
Vamos ouvir o Amândio.
Vai,
Amândio.
Olá, bom dia, M80. Aqui é Amândio, de Óbidos. Coisas românticas para a minha esposa. São tantas. Durante uma fase, que foi aqui há 2 anos atrás, eu lembrei-me e fiz uma promessa. Durante 3 meses, todas as semanas, a minha mulher recebeu um ramo de flores.
Ai, que lindo.
Ela perguntava porquê, eu só lhe agradecia pelo amor que nós temos.
Ah.
A outra altura, fomos 4 dias a passar à Serra da Estrela. E ela não sabia para onde é que a gente ia. Disse, anda, vamos dar uma volta. E quando lá chegamos, estávamos à porta do hotel. E ela, o que estamos aqui a fazer? Eu disse, então amor, viemos aqui passar uns dias os dois.
E,
entre essas muitas.
E ela dizia, mas eu tinha coisas combinadas.
Passeio, surpresa. Enfim, eu considero-me um romântico.
Eu vi que sim, o Amândio pôs
aquilo
lá em cima, não é? O pior é que, pois, ela agora está à espera destes gestos assim mais vezes.
Sim,
não
ela
é?
Já acha que isto é o pão com queijo de todos os dias, não é?
Eu lembro-me uma vez que eu tentei um gesto romântico para com o Miguel. Eu acho que já contei esta história num dia dos namorados, morangos.
Vocês queimaram com o chocolate.
Não é vocês, ele.
Ah, pronto.
Eu fui dar-lhe. Era aqueles potezinhos que já vinham com chocolate,
sim.
Que era só pôr no micro-ondas.
Mas
só
os micro-ondas são tenhosos.
É isso. E esqueci aquilo demais. Então fui-lhe dar um morango à boca com chocolate e pumba, queimei-lhe o lábio. Coitadinho. Foi triste porque depois não consegui beijar no dia dos namorados.
Sim. Mas não podias beijar, só que ele não ia sentir. Estava em crosta.
Coitadinho, foi muito mal. A partir daí, nunca mais comi esse fondue. E sempre que vemos morangos, lembramos disso.
Vamos ouvir. Todo dia que o evolucionando.
Vamos ouvir a Roberta.
Aqui é a Roberta. E o que mais me impressionou foi uma vez que um namorado encheu o meu carro de post-it com várias, várias frases românticas. Isso marcou-me porque quando olhei da janela e vi o carro cheio de post-it amarelo, fiquei mesmo preocupada. Quando desci, estava lá o carro cheio de declarações de amor. Um beijo, M80. Obrigada.
Obrigada a nós.
Eu achei isto muito fofo, mas depois pensei, e o trabalho que dá?
Pois eu estava a pensar, a pessoa faz o quê? Arranca e deixa aquilo cair naturalmente? Não é fixe. Fica ali a tirar um a um.
Não, e depois é...
Fica a tirar um, mas tem a obrigação de os guardar, porque é um recorde, um momento fofo. Vai ter que ficar com 120 post-its usados em casa.
E depois é chato, não é? Deitar fora.
Pois.
É como os desenhos que os nossos filhos nos oferecem, não é? É chato estar a comparar isto com os desenhos dos filhos, mas...
Eu tenho depois também uma coisa com os grandes gestos, com esses grandes gestos românticos, sobretudo aqueles que são um bocadinho públicos, que é... Acho sempre que são... Estou a generalizar.
Sim.
Estou a generalizar, estou a ser injusta.
Achas que são pirosos?
Não. Às vezes acho que são pessoas que não se portam muito bem nas suas relações.
Ah, e que epá, é para...
alguns dos gajos que eu conheci que faziam, não necessariamente a mim, mas alguns gajos que eu conheci, que faziam grandes gestos românticos, eram uns dos maiores encornadores. E eu acho que alguns dos tipos querem ter essa patina de que são bué românticos para isso lhes dar ali pontos para poderem andar na vida deles e as pessoas acharem que eles são santos.
Mas atenção, cara ouvinte,
não, está... não aconteceu consigo.
Não é necessariamente.
Consigo que aconteceu.
Pode
mas...
ser só romântico porque sim.
Pode, mas eu conheço demasiados casos de... E por exemplo, também no meu namorado de adolescência, não conta, mas o meu primeiro namorado de adolescência teria-me várias vezes com a Carmo.
Essa bitch.
Com a Carmo.
Ele também é
velas. E ele era, as minhas amigas todas as de secundário eram muito invejosas do quão romântico era o meu namorado e quão dos grandes gestos, e depois acordou-me.
E como é que tu descobriste?
Como é que eu descobri?
Foi a Carmo que te contou?
Não, foi a mãe dele que me contou.
Ah.
Foi incrível, foi a mãe dele que me contou. Os pais dele eram casados, os meus pais eram divorciados, uhum, já na altura. Foi a mãe dele que me contou e disse-me: e tu tens que aguentar, porque, por exemplo, achas que o meu marido me é fiel? Não é.
Ah.
Mas nós ou aguentamos ou ficamos sozinhas como a tua mãe. Tinha 17 anos eu.
Ai, meu Deus, foi péssimo.
Foi terrível.
Ai, que horror. Eu por acaso, eu também descobri de uma traição graças à mãe desse namorado.
Mas essa foi em fixe, não foi?
Essa foi.
Sei que eu pensei em fixe, pois. Fixe,
porque ela disse-me: larga-o porque ele não te merece.
Pronto.
E eu... fogo, mas fiquei bem triste.
Pois.
Fiquei à espera dele e depois ele chegou, tinha estado com a outra.
Ainda cheirava a outra.
Isto foi antes, um dia antes dos namorados. Eu a pensar: ah, vamos ver um filme ao cinema, vai ser espetacular. Chega ele com a cara mais deslavada: ah, olá, estás aqui? Era de noite.
Porque nessa altura não havia telemóveis, portanto tudo isto tinha de uns contornos um bocadinho diferentes do que teria hoje em dia.
Eu saí de casa de propósito. Por acaso na altura já tinha telemóvel, okay, mas quis mesmo surpreendê-lo. Tipo, apanhá-lo em flagrante. E então cheguei lá à noite, estive à espera dele, ele finalmente chegou.
Mas chegou sozinho.
Ele chegou sozinho.
Não estava com a lambisgoia.
Era o que mais faltava, ele chegar com a lambisgoia na casa da mãe. Porque ele na altura ainda vivia com a mãe. E então, depois quando ele chegou: ah, lá estás aqui. E eu já sei de tudo. E depois atirei-lhe com a minha aliança para cima.
Ah, vocês tinham aliança e tudo, meu Deus.
Tínhamos. Foi uma coisa muito dramática. E depois fui-me embora a chorar pelo caminho.
Pronto. E ele nunca negou.
Claro que não, também com...
Tá, não, com... há uns que dão tipo nus na cama com alguém e continuam tipo o Shaggy de cantar o Was Me.
Isto não é o que estás a pensar. Por acaso ele não fez isso. Right. Porque a própria mãe é que me contou, portanto, o que seria. Ainda levava. Eu dava. A Luísa.
Olá, bom dia, M80. A última coisa romântica que o meu marido fez por mim, ele não é... muito, muito romântico, mas quando faz, faz bem feito. Foi oferecer-me uma viagem a Paris para comemorar os nossos dois aniversários, que nós fazemos aniversário com diferença de um mês um do outro, e então fomos os dois passar 4 dias a Paris para comemorar os nossos aniversários.
Eu acho que este é o tipo de surpresas que sim.
Dar viagens, também concordo. Sim, é o tipo de surpresas que sim.
Porque, lá está, surpresas em público, à frente de toda a gente, também não é muito a minha cena. Aqueles grandes gestos de amor que tu vês nos filmes românticos, tenho vergonha. Aquela, acho que é
sim,
mais giro.
Também tenho um bocadinho de vergonha e não
uma
sei.
Uma coisa entre os dois, sim, só, sim, não sim. É? Nem que seja só um recado, uma coisinha qualquer.
Mas lá está, eu acho que às vezes os filmes e as redes sociais metem um bocado na cabeça das pessoas de que tem que ser em público e não tem!
Por favor, não tem. A menos que ela goste ou ele goste e queira muito. Caso contrário, não. Vanessa.
Dia, Elsa. Então, a coisa mais romântica que já me fizeram foi tatuarem o meu nome nas costas.
Meu Deus!
Foi bonito, né? Só que era uma tatuagem daquelas que saía.
Pronto.
Mas foi bonito na mesma.
Mas aqui entre nós, ainda bem que foi, porque eu acho que é uma pressão muito grande, por mais bonito que seja, é uma pressão muito grande fazer isso.
Mas é esquisito. Imagina tu começares a namorar com outra pessoa e de repente... vais às costas e... Vânia? Quem é a Vânia? Eu achava que eu era a mulher mais importante da tua vida.
A não ser
não é?
Que Vânia, por acaso, também seja o nome da mãezinha. E aí, pronto, ainda pode passar.
Não, creepy, não é mesmo? Eu não ia namorar com uma pessoa que tinha o nome da mãe tatuado nas costas.
O nome ainda era daquela, a cara. Aquelas pessoas tatuam as caras.
Ai, é esquisito. É esquisito. Tu estás a olhar para a pessoa desnuda,
sim,
e de repente...
Sim.
Parece que a cara está a olhar para ti.
Tu a caminho do Val do Prazer e está a avó a olhar para ti. Não.
Com aqueles olhos de julgamento.
Sim. Vestida de preto, mesmo na tatuagem, uma velha viúva a olhar para ti. O que é que vais fazer ao meu netinho?
É isto, e quando é criancinhas ou cães? As pessoas também tatuam os animais de estimação. É esquisito.
Também não queres ter um cão a olhar para ti. Um gato, ainda menos, que os gatos têm sempre aquele olhar julgador.
Sim, tipo, com aquele ar de que me vai matar.
Sim, com aquele olhar de estás a fazer tudo mal. Isso que estás a fazer na cama está tudo de errado.
Se quiseres, depois pede-me umas dicas. Não, mas é muito turn off. E falta ouvir aqui a mensagem do João.
Bom dia, M80. Daqui João Reis. Coisa mais romântica foi... Na altura que andava no exército, estava lá fora e fiz uma viagem surpresa, na altura, uma rapariga que eu gostava muito.
Isto é fofo.
Porque era o aniversário dela, fiz à vontade, posso dizer muito, mas foram à volta de 6 horas de viagem, está bem?
Imagina.
Grande abraço, mulher.
Ó, João, muito obrigada por ter partilhado esta história. Eu acho que o João é muito corajoso.
Sim, senhor.
Imagina que ele chegava... Não é? Porque aquilo foi uma surpresa que ele fez à miúda. Ele gostava dela, mas será que ela gostava dele?
Sim, mas é uma coisa que eu às vezes sinto, que é a linha entre seres fofo ou seres creepy é muito ténue.
É ténue.
Porque é uma coisa, um gesto incrível feito por uma pessoa de quem tu gostas.
Sim.
Ou até podes não estar apaixonado, mas gostas e respeitas de alguma maneira o suficiente para ter uma conversa com essa pessoa. É uma cena. Ele é vesguiarfa. E uma vez apanhei-o a comer pedaços da sua própria caspa.
Ai, horror.
Não. Aí já é outra coisa.
É que sabes qual é o problema? É que há muitas pessoas que têm relações, mas só na cabeça delas.
Sim. Eu adolescente era um bocado assim. Era um bocado assim. Achava, tipo, como eu gosto dele, tipo, temos uma cena, porque é que ele está com não sei quantas.
Ias lá pedir satisfação.
Não ia. Ao mesmo tempo tinha uma réstia de noção de que aquilo era uma coisa muito da minha cabeça, mas às vezes dava para mim a ficar ofendida com coisas que era, sabes que, tipo, isso só se passa dentro da tua cabeça.
Mas eu também, quando era mais nova, mais adolescente, eu sonhava muito e lia romances e via filmes e achava sempre, não, o homem que namorar comigo vai ter que fazer estas coisas. Felizmente cresci.
Pronto.
Mas esta mensagem do João fez-me lembrar uma surpresa que um ex-namorado me fez. Eu estava a trabalhar na Cidade FM, portanto, no início da carreira. Tu conheces o namorado, o ex, ainda trabalha aqui.
Ainda não o despedimos, mas estamos a tratar disso. Não estamos.
E ele estava de férias com os pais em Trás-os-Montes e eu estava a fazer emissão no Algarve.
No Algarve, bem longe.
Uhum. E de repente ele aparece lá de surpresa. Por acaso foi uma boa surpresa, porque eu já tinha saudades dele. Era aquele início de relação, sabes quando
tu... E já tinhas escondido o outro dentro de...
Por acaso não tinha outro, não é? Nós tínhamos começado a namorar e era aquela altura em que... Parece que só queres estar com a pessoa. Sim, não consegues. Não aguentas estar longe daquela pessoa 3 horas, parece uma tortura. E então o facto de ele ter aparecido ali e ter feito esse sacrifício foi um dia inteiro de viagem.
Sim.
De propósito. Para mim foi, uau. Eu quase nem consegui trabalhar mais.
Podias ter ido, afinal estou doente. Porque tinha as coisas para fazer, convenhamos.
Claro, e depois tive muita vergonha. Porquê? Porque nós namorávamos às escondidas. Não queríamos assumir porque, pronto, éramos colegas de trabalho. Embora ele fosse de outro departamento, mas era aquela coisa de, não quero. E depois, de repente, tive, olha, ele chegou. Nós
e as pessoas pensaram, o que é que ele está aqui a fazer?
Não, depois fomos passear à praia aos dois e depois, quando voltámos, decidimos assumir, como se já ninguém...
Eu aposto vocês, vai ser um grande momento e as pessoas todas, tudo careca de saber, mas...
Não, voltámos de mãos dadas e pronto, e oficializámos assim, sem palavras.
Porque na altura não dava para fazer posts de Instagram para com a assinatura partilhada. Então, o que tinha que se fazer é aparecer de mão dada em público.
Mas sabes porquê? Porque eu não queria que as pessoas começassem, tu e eu não sei o quê, E esteja-me com vergonha. E então pronto.
E então tinhas vergonha do teu namorado. Parece-me saudável.
Mas depois pronto, assumimos e ficámos assim. Queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu sou casada com um tipo muito romântico, o que é estranho para mim. E às vezes ele está a ser romântico e eu estou a ser esquiva, coitado. Ele não lhe calhou a melhor.
Olha, já eu queria o mais romântico e ele às vezes até goza comigo. Quando eu quero ser romântica.
Pronto, então acho que há um mundo, há um universo paralelo, sabes, os universos paralelos, os meta-universos dos filmes super-heróis. Há um universo paralelo em que eu estou com o Miguel
e eu estou com o Jorge.
E tu estás com o Jorge. E pronto, outras coisas vão correr mal, mas esse aspecto corre bem.
Ai. O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.